As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Coligação Democrática Unitária poderá vir a apresentar na próxima Assembleia Municipal uma proposta que visa a saída do Conselho de Tomar da empresa Tejo Ambiente. Essa possibilidade foi avançada no decorrer da recente Assembleia Municipal Descentralizada, realizada na sede da Sociedade Vila Novense, na freguesia de Payalve, durante o debate do Estado do Conselho. Bruno Graça, o líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal, deu conta desta intenção ao questionar a bancada do PSD sobre se estariam ou não disponíveis para viabilizar uma proposta que seja ponto de partida para avaliar a saída do município desta empresa intermunicipal, voltando os respectivos serviços de novo ao município. Bruno Graça começaria por questionar a opção política que levou à criação da Tejo Ambiente.
Tomemos, por exemplo, na área de intervenção municipal, o abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. Falamos da opção política de se ter criado a empresa intermunicipal Tejo Ambiente, o que é, obviamente, falar de um dos mais ícones resultados da apregoada bandeira eleitoral no caminho certo. Perguntamos hoje, após passados anos de opção política tomada, valerá a pena gastarmos muito tempo neste momento a recordar os conjuntos de dados e preceitos falseados, sem atribuição de responsabilidades, que serviram de base aos estudos que estiveram na sua origem? Valerá a pena lembrarmos dos escandalosos aumentos do tarifário destes serviços dos encargos municipais, entretanto aceitos e assumidos? Valerá a pena perguntarmos pelas conclusões das auditorias externas? Valerá a pena perguntarmos pela resposta a requerimentos que são entregues ao Sr. Presidente desta Assembleia sobre a vida desta empresa sem resposta? Exemplos: requerimento a 12 de junho de 2023, em que era solicitada informação sobre os custos decorrentes da comutação das rupturas e das respectivas perdas de água associadas nos anos 2020, 2021 e 2022, na rede de água do Conselho de Tomar. Ou então, sobre a percentagem de aproveitamento de águas residuais tratada em 2020, 2021 e 2022, em cada um dos concelhos em que a Tejo Ambiente intervém. E que avaliação é feita ao serviço prestado no abastecimento público de água? Melhorou? Há cada vez menos interrupções no abastecimento público das populações do concelho? Para terminar este tema, deixamos aqui uma pergunta, desafio, com toda a clareza ao Grupo Municipal do Partido Social Democrático. Assumem viabilizar na próxima Assembleia Municipal uma proposta que seja ponto de partida para avaliar a saída do município de Tomar da empresa intermunicipal Tejo Ambiente, internalizando os serviços no município? Sim ou não?
Rádio Web, a primeira a informar.
As extensões de saúde de Aceiceira e Santa Cita, no Conselho de Tomar, estão com limitações no acesso aos cuidados primários de saúde. Os pormenores com o António Fuciano.
As extensões de saúde de Aceiceira e Santa Cita, no Conselho de Tomar, estão com limitações no acesso aos cuidados primários, situação motivada pela licença de gravidez em que se encontram as duas profissionais que habitualmente ali prestam serviço. Nesta altura, por aquilo que a ERTE apurou, não é de acreditar que haja alternativas, pelo menos até final do mês de setembro, pelo que a Junta de Freguesia de Aceiceira, em conjunto com o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, tem procurado minorar os transtornos que se colocam aos potenciais utentes. Desta forma, quem necessitar de marcar consultas ou de resolver situações relacionadas com o receituário pode contactar o Espaço do Cidadão durante as manhãs pelo 249-381-426 ou então de tarde a sede da Junta pelo 249-381-016, onde esses pedidos serão canalizados para a Unidade de Saúde Pública da Navância. Contactado pela ERTE, Carlos Rodrigues, presidente da Freguesia de Aceição, fala de uma situação que não é a ideal, mas provisória.
Através da Laços Médio Tejo e com a interferência também da autarquia, mas obviamente que é uma competência que não é nossa, mas houve aqui algum bom senso e também boa vontade por parte do Laços Médio Tejo no sentido de arranjar uma solução provisória, que não é ideal, mas que neste momento consiga que os nossos utentes tenham acesso a receituário e a consultas de urgência, ou pelo menos mais prioritárias. E, portanto, a solução encontrada é o recurso às consultas na USP da Navância, e que neste momento já podem ser feitas através do número de telefone por marcação, e a questão do receituário também através desse mesmo número, e através da internet. Portanto, é uma alternativa, não será ideal certamente, mas penso que conseguirá solucionar o problema. Nós, Junta de Freguesia, temos o espaço de cidadão e temos a sede da Junta de Freguesia, portanto, em tempos diferentes, de manhã no espaço de cidadão e à tarde na sede da Junta de Freguesia, ou através do número de telefone 249-381-426 no espaço de cidadão, ou 249-381-016, que é o da sede da Junta. Tanto um número como o outro servirá para a nossa administrativa poder fazer a marcação das consultas, pedir o receituário, e é uma forma de ajudar aqueles que têm mais alguma dificuldade ou alguma dificuldade maior na questão da internet ou na questão dos contactos telefónicos. Portanto, fica ao dispor a administrativa da sede no sentido de interceder junto ao SP na Navância para a marcação das consultas e para o receituário, que é uma ajuda, ao fim e ao cabo, também às administrativas dos centros de saúde. Os centros de saúde já estavam a recorrer, já estavam a fazer também esse tipo de serviço, mas neste momento, durante o mês de agosto e de setembro, a previsão e a expectativa que existe é que esta seja a alternativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é avançada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se um agravamento do risco de incêndio rural para hoje e amanhã, 31 de julho e 1 de agosto, respectivamente, destacando-se a ocorrência de níveis de baixa umidade e vento por vezes forte, o que pode levar ao agravamento da velocidade de propagação inicial dos incêndios, devido ao aumento da intensidade do vento e, consequentemente, aumento da dificuldade de ações de supressão. Este quadro meteorológico aumenta também a probabilidade de ignições e que se traduz num potencial aumento do número de ocorrências de incêndios rurais. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queimadas e a queima de amontoados sem autorização. Lembra ainda que e recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução de acordo com a legislação em vigor e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Camarário de Torres Novas aprovou, na reunião de 19 de julho, as peças de procedimento do concurso público para a aquisição de serviços para remoção, recolha, transporte e tratamento de resíduos da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais, ETARI, de Eixo-Fabre-Óleo. O objetivo é dar cumprimento ao compromisso assumido no âmbito do protocolo celebrado com a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, a 6 de março último. O custo estimado dos trabalhos é de 702 mil euros acrescido de IVA a 6%, prevendo-se que a execução ocorra na totalidade em 2023. Recorde-se na sequência da insolvência da Fabre-Óleo, fábrica de óleos vegetais, verificou-se a necessidade de tomar medidas urgentes com vista à remoção dos efluentes da Estação de Tratamento de Águas Residuais da empresa, evitando um acidente ambiental grave e garantindo a proteção da saúde pública. O objetivo é, assim, assegurar o encaminhamento dos resíduos armazenados nos diversos tanques e lagoas localizados nas instalações da Ex-Fabre-Óleo para tratamento em destino final adequado, minimizando-se os danos que a permanência dos mesmos está a causar para os recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, solo e população em geral. Cabe à Agência Portuguesa do Ambiente suportar os encargos resultantes da execução do protocolo até ao montante de 745 mil euros, devendo o município providenciar a execução dos trabalhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Instalações atuais da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar já não responde às necessidades da instituição. Os pormenores com o António Feliciano.
As atuais instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, situadas na rua José Raimundo Ribeiro, na zona da Navância, não servem às necessidades da instituição e de quem necessita da privacidade associada à lógica de intervenção daqueles serviços. O alerta do Partido Comunista Português, através da Comissão Política Conselhia de Tomar, que esteve de visita ao referido espaço, onde a CPCJ se encontra desde março último. Estruturas essas, refira-se, municipais. Em declarações à ERTS, Paulo Macedo, do PCP Navantino, deixou então esse alerta, preocupações que, reforçou, são partilhadas pelos elementos afetos à própria Comissão.
Efetivamente não reúne as condições para o trabalho que uma CPCJ deve fazer, tendo em conta, não é, que são recebidas aqui famílias de crianças que estão em perigo e que há muita confidencialidade aqui a ter em conta, e a importância de que os locais do trabalho destas pessoas que aqui trabalham, técnicos e não só, tenham todas as condições. E perante tudo isto nos foi comunicado, nós consideramos que era importante, antes de tomarmos posição, devido visitar as instalações, falar com a Presidente da CPCJ em exercício, e foi o que fizemos aqui hoje precisamente. Portanto, viemos colocar algumas questões, já agora dizer que o Partido Comunista Português, no mês passado, fez uma apresentação de um projeto de lei, precisamente sobre a CPCJ, as medidas que deviam ser tomadas a nível nacional para que houvesse melhor trabalho na parte das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Isso foi apresentado no dia 22 de julho, mas foi à discussão na Assembleia da República no dia 29. E foi precisamente nesse dia que foi rejeitado, porque o Partido Socialista tem maioria na Assembleia da República e rejeitou este projeto. Parece que vem ao encontro precisamente daquilo que nós defendemos a nível nacional, o que está a acontecer aqui em Tomar. Acabámos de ter uma reunião com o Presidente e com outra técnica da própria Comissão, em que ficámos, fizemos primeiro uma visita, as instalações exteriormente têm aqui um bom aspecto, mas percebemos que não reúnem as condições que são pretendidas pela própria Comissão. A própria Comissão Nacional, daquilo que nos foi dito, também já tem conhecimento e está preocupada. Visitámos as instalações, percebemos que não são nestas instalações principais que tudo acontece, porque não há condições, e então tiveram que ir por umas instalações aqui ao lado, que são provisórias, segundo aquilo que nos foi dito, e onde estão a reunir, porque aquelas aqui, como estamos aqui a ver, o sol está aqui a bater durante todo o dia, lá dentro percebe-se o calor que existe, os gabinetes não têm nenhuma janela, os gabinetes de atendimento, portanto, há aqui situações muito preocupantes.
As responsáveis pelo CPCJ partilham dessas preocupações.
Partilham dessas preocupações.
Paulo Macedo não deixou ainda de lamentar que os eleitos da Assembleia Municipal, se não tenham acesso ao relatório anual da Comissão, desde logo com informação relativa aos casos em aberto e ao número de crianças e jovens acompanhados pela instituição.
Há um relatório anual que é elaborado pelas comissões a nível concelho, que depois é enviado à Assembleia Municipal e é enviado também, logicamente, para a própria Comissão Nacional da CPCJ, onde há dados e números que são dados públicos, e percebemos que não foi entregue nenhum, ou melhor, foi enviado para a Assembleia Municipal, mas não chegou a nenhum deputado, porque muitas das informações que nos deram, números de casos que estão abertos, estão a ser acompanhados, crianças, já constam desse mesmo relatório, mas não chegou a nenhum dos deputados, portanto o próprio deputado Bruno Graça, que estava connosco, não fazia ideia do que é que estava a passar. Esta reunião e esta visita deu-nos tudo aquilo que nós pretendíamos para o trabalho futuro. Aqui colocámos mesmo a questão, se estas instalações se mantiverem as mesmas, o que é que era necessário, portanto tinha que haver novamente umas obras para criar gabinetes em condições, com alguma insonorização, porque eles não, portanto, é em pladuro, mas tudo se ouve o que se passa dentro daquele gabinete que é onde há um atendimento, que obrigou que as pessoas agora fossem ser atendidas noutro local, e, logicamente, as próprias técnicas que aqui trabalham, e a responsável, a parte administrativa e tudo, as condições não são as melhores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoal foi convidado pela Organização da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, através da paróquia de Sardoal, para elaborar um tapete de flores à semelhança do que é feito nas capelas e igrejas da vila durante a Semana Santa. A elaboração do tapete será já nesta noite de terça para quarta-feira, 2 para 3 de agosto, e o tapete terá aproximadamente 75 metros quadrados, sendo que será feito na colina do Encontro, Parque Eduardo VII, onde irá decorrer a cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco no dia 3. Para a realização do tapete, o município levará aproximadamente 40 sardolenses que habitualmente fazem os tapetes na Semana Santa e outros voluntários que desta forma participam naquele que é um momento de grande reconhecimento da nossa tradição. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 realiza-se entre os dias 1 e 6 de agosto, sendo que são esperados quase 400 mil peregrinos. Este encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa foi instituído por João Paulo II em 1985 e desde então tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária lançou a campanha de segurança rodoviária de prioridade à vida, tendo como objetivo apelar a todos os que circulam nas estradas e nas ruas que o façam em segurança, convocando-os a dar prioridade à vida e a proteger não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros. Esta campanha, que decorre durante o mês de agosto, período em que as locações são mais frequentes e longas, assinala os locais com maior concentração de acidentes mortais, para que nesses locais a atenção e o cuidado na condução sejam redobrados. Estes locais serão também divulgados através da plataforma de navegação Waze, estando também disponível para outras plataformas que estejam interessadas em divulgar. 1,5% da extensão da rede rodoviária nacional concentra um terço dos acidentes com vítimas mortais. O critério para identificar os locais com maior concentração de acidentes mortais teve por base os trechos de via com demarcação quilométrica, autoestradas, itinerários principais, complementares e estradas nacionais, onde se registaram pelo menos 2 acidentes mortais, com uma distância entre si inferior a 2 km no período entre janeiro de 2018 e abril de 2023. Como resultado, foram identificados 175 locais que têm uma extensão acumulada de cerca de 325 km, representando então 1,5% da rede rodoviária nacional, onde se registaram 468 vítimas mortais, cerca de um terço, 31% do total das vítimas mortais registadas no período referido, ou seja, 1.527 nas vias abrangidas pelo referido critério.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está sorteado o calendário referente à presença do União de Tomar no Campeonato de Portugal. A formação nadantina, atual campeã da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, vai receber o Lusitânia dos Açores na primeira jornada, que terá lugar a 20 de agosto. Será assim o primeiro teste de fogo para os comandados de Marco Marques, que irão lutar pela manutenção no regresso aos quadros nacionais cerca de 25 anos depois. Para além do União Tomar, Lusitânia registra ainda para a União de Santarém Gouveia, sendo que a formação scalabitana é assim a outra representação do distrito nesta competição, neste particular com os olhos colocados na subida. A jornada inaugural completa-se com Marinhense Benfica de Castelo Branco, Sertanense Peniche, Mortágua Sernache, Alverca União, 1919, e Fontainhas Rabo de Peixe.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai estar de regresso à região já em agosto, mais uma edição da Volta a Portugal. Pela primeira vez, todos os concelhos do Médio Tejo vão acolher a 84ª Volta a Portugal Continente, evento que se realiza entre os dias 9 e 20 do mês de agosto. Em 3 etapas, a 84ª volta tem passagem garantida nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreiro do Zêsser, Oraima, Mação, Sardual, Sertã e Tomar, e ainda Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, entre os dias 10 e 14 de agosto. De destacar o final da primeira etapa, no dia 10 de agosto, em Orém, com passagem Ferreiro do Zêsser e Tomar, por sua vez, Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem por Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. Para além da competição, que atrai todos os anos multidões nos locais de partida e chegada da prova, há toda uma vertente social de entretenimento que completa a experiência da volta e que chama ainda mais público aos locais do evento. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.